Eklezję i grajże katolikę.
Olá, muito boa noite. Está na companhia do programa Eclésia. 2022 foi instituído como o Ano Europeu da Juventude. É de jovens que vamos falar nos próximos minutos com o Presidente do Conselho Nacional da Juventude, João Pedro Videira, que esta semana é nosso convidado. Boa noite, João. Obrigada uma vez mais por estar aqui connosco.
Boa noite, Sónia. Boa noite a todos os ouvintes.
O João é um jovem estudante com várias responsabilidades. João, vamos aqui recuar um pouco este ano de 2020, 2021, que passámos em tempo de pandemia. Como é que foram os seus confinamentos? Como é que foi atravessando também este tempo tão diferente e com tantos desafios para os jovens?
Em termos pessoais, foram desafiantes. Eu era um jovem que estava habituado a não parar em casa, fruto dos cargos em que estava e das posições que estava a assumir. E na altura, os meus familiares estão a trabalhar a partir de casa, o meu irmão e também o meu pai trabalham a partir de casa. A minha mãe é funcionária pública, é técnica radiologista no Hospital Santo António, no Porto. E portanto também vivemos vivido nos serviços de saúde, portanto nos hospitais, através da minha mãe, e vimos todos de facto a grande ansiedade, a grande instabilidade, a grande incerteza. Foram momentos muito difíceis, mesmo para a gestão pessoal. Alguém que está, e acho que todos nós estávamos habituados a ser livres, a irmos para onde quisermos, e depois de repente temos que estar confinados 24 horas dentro de casa, e não é um dia, não são dois, não foram três, não foram quatro, não foram cinco.
Como é que se gera isso?
Eu geria com chamadas, eu geria com passeios a pé, com momentos para espairecer, com algum exercício físico. Foi aí que encontrei também um refúgio e um escape para me abstrair não é da solidão, porque eu tinha sempre gente comigo e falava sempre com pessoas, mas daquele momento em que nós estamos isolados de tudo e que não podemos tocar em ninguém. O ser humano é um ser social e, portanto, por muito que nós tenhamos os meios digitais à nossa disposição, nunca é a mesma coisa. E isso foram pequenas coisas que eu também depois fui aprendendo a dar valor e dar relevância a esses pequenos momentos, a esses pequenos prazeres, e que hoje valorizo muito mais do que aquilo que valorizava antes e que dava isso como um dado adquirido. E, portanto, ao sermos privados da nossa liberdade, acabamos depois por, nestes momentos, a dar, como se costuma dizer na história, quer dizer, só damos valor quando não temos.
E o João Pedro move-se aqui no meio académico, portanto estuda engenharia mecânica na universidade. João Pedro acompanhou colegas seus da universidade que de alguma maneira tenham ficado privados nos confinamentos de estar com a família, por exemplo?
Sim, e eu costumo dizer que eu nesse aspecto fui, eu pessoalmente fui um felizardo, porque eu tive a oportunidade de fazer um confinamento em seio familiar. Mas há muitos, e houve muitos jovens, que de facto não o fizeram, e fizeram-nos sozinhos nos seus quartos. Mais de um terço dos estudantes são deslocados no nosso país, e houve muitos que optaram por ficar, portanto, na cidade onde estudavam e não regressar às suas casas, e conheço bastantes que optaram por isso. E foi de facto muito difícil em termos de dinâmica, em termos de adaptação ao regime online, nas aulas e tudo mais, e também aqueles que trabalham e que estão em teletrabalho e que passavam e que passam o dia todo sozinhos. É de facto complicado, e muitas das vezes aquilo que acontecia e que acabou por acontecer, quer dizer, os jovens portugueses são aqueles que mais são dos que consomem mais ansiolíticos em termos da União Europeia, são aqueles que mais problemas tiveram de saúde mental. Há estudos que revelaram que no caso dos estudantes, cerca de 80% dos estudantes sentiu efeitos drásticos a nível psicológico provocados pela pandemia, pelo confinamento e pelas aulas à distância.
Falou-me aí em solidão, falou-me em saúde mental. Estas buscas, esta procura pela psicóloga, pelo psicólogo, são marcas já visíveis de que os jovens precisam de ajuda por causa dessas marcas que ficaram durante estes dois anos?
São marcas absolutamente visíveis. O problema não está... Claro que o problema está naqueles que recorrem também, mas o problema está naqueles que não reconhecem que têm um problema.
Nota isso nos jovens com quem lida diariamente?
Sim, eu acho que ainda há aquele rótulo. Eu não gosto muito do achismo, mas eu penso que há muito aquele rótulo ainda de que aquele que vai ao psicólogo ou aquele que vai ao psiquiatra é porque tem mesmo um problema mental, um problema da cabeça. Ir ao psicólogo não é ter um problema de cabeça, é estar com... é como ir ao médico, como alguém que vai fazer uma consulta de rotina, e de facto é alguém com quem nós podemos conversar e que percebe os problemas da mente e percebe os problemas sociais e que tem uma formação especializada para nos aconselhar nesse sentido. A taxa de suicídio dos jovens é a segunda causa de morte, portanto, é a segunda principal causa de morte nos jovens é o suicídio. Isto são tudo coisas que podiam ser evitadas se fossem, se antecipássemos problemas. E para isto é preciso nós termos não só um reconhecimento por parte da pessoa, mas também é preciso que as pessoas que estão à volta dessa mesma pessoa que pode ter esse problema, que sejam capazes de identificar esse tal problema e permitindo-lhes a elas depois ter aqui algum espaço de manobra e algum espaço de aconselhamento para o encaminhamento dessa pessoa para os serviços certos. E portanto houve muita gente que reconheceu que precisava de ajuda, mas houve também muita gente que não reconheceu, e a mim preocupa-me todos, mas especialmente aqueles que não reconheceram e que não reconhecem que precisam de ajuda e que depois acabam em desfechos tristes.
Estes sinais de alerta tão importantes também nestas marcas, na visibilidade das marcas que ficou na sociedade portuguesa e nomeadamente aqui na juventude, que é este o tema que vamos falando a cada noite neste programa Eclésia.
Eu ouço as marchas de São João e o coro negro que me traz tanta emoção. Nas ruas a amargura calou a voz. Só resta em tanto quanto espanto que me faz erguer a voz dos meus avós, daquilo que era e que sempre será. Mais do que o fogo que arde sem se ver, mais que a palavra que o mundo faz esquecer, mais que o ciúme que a terra conheceu. Amor perfeito, quem será que o entendeu? Olhai o triunfante trovador cantar o seu romance e o seu esplendor, que é só de boca dura, da luz em cor. Pois falta em tanto quanto espanto que me faz erguer a voz dos meus avós, daquilo que era, daquilo que era e que sempre será. Mais do que o fogo que arde sem se ver, mais que a palavra que o mais que o ciúme que a terra conheceu. Amor perfeito, quem será que o entendeu? Mais do que o que a palavra, mais que o ciúme, amor perfeito, quem será que o entender?
Ouvíamos Heber Marques no tema Amor Perfeito. O programa Eclésia trouxe-lhe o tema da juventude para a antena porque 2022 é o Ano Europeu da Juventude. E esta semana vamos continuar a conversa com João Pedro Videira, Presidente do Conselho Nacional da Juventude. Voltamos à Antena 1 na noite de amanhã para lhe fazer companhia pelas 22h45. Estamos a qualquer hora em agência.eclésia.pt. Eu sou a Sónia Neves, despeço-me de si que esteve connosco, deixo-lhe votos de uma boa noite e de uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.